Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todas as quintas-feiras, às 19h30 e também aos domingos, às 10 horas da manhã. Programa ao vivo, exatamente agora, na Avenida Paulista, 19h30:37, na parte técnica ali, o nosso amigo Tomás, que diz para mim que ele é o ex-Cruel, já não é mais o Cruel, ele se regenerou, vamos ver. E como vocês notaram, a vinheta do programa está com uma outra voz, né? Ocorreram algumas alterações aqui na rádio e todas as vinhetas dos programas foram realinhadas, regravadas e temos aí essa nova configuração. Tomás, tudo ok? E aí, ele hoje está com a barba assim, tipo Papai Noel misturado com caminhoneiro. Assim que não toma banho há 3 dias, eu estou com medo de olhar para lá, pelo vidro aqui do estúdio, porque ele está muito feio, muito ogro hoje. Ele não me deu boa noite, não falou que estava com saudade de mim. Bom, vamos lá, ele está indo. Acabei de chegar, pessoal, de viagem do Rio Grande do Sul, né? Logo no início desse mês de março, eu estive em Curitiba e também em Florianópolis. E aí estive na semana passada no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Estive também em Montenegro, Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul. Somando as palestras e tudo que eu fiz lá, deu quase 1.000 pessoas, pessoal, todos os dias sem parar. Cheguei na segunda-feira, na parte da tarde, e à noite fui fazer uma palestra numa loja maçônica em Santo André, no bairro de Utinga, que é a loja Utinga. Eu faço palestra em várias lojas maçônicas, na Morque Rosa Cruz, já fiz em várias, grupos espíritas, grupo de Umbanda, espiritualista. Eu vou em vários lugares, graças a Deus, a linguagem com a qual eu trabalho é a do universalismo, e eu tento ir passando nos diversos meios as informações espirituais da minha forma de ver e de sentir essas coisas. Então quero mandar um abraço para o povo gaúcho, que sempre me recebe muito bem. E foi uma viagem com muito trabalho, mas foi muito bom ter estado no Rio Grande do Sul, onde eu vou desde a década de 1980, e adoro lá as terras gaúchas e os amigos que fiz lá ao longo dos anos. Bom, vamos lá, pessoal. Eu quero trazer para vocês alguns apontamentos do Preto Velho. No domingo passado, eu fui fazer uma palestra num terreiro de Umbanda, em Santa Cruz do Sul, 200 pessoas. Era uma palestra em que eu fui falar sobre egrégoras, as atmosferas espirituais dos diversos grupos e culturas. E cheguei lá bem cedo, então eles me colocaram numa salinha com ar-condicionado, estava muito quente lá no Rio Grande do Sul. E eu passei umas 2 horas ali quietinho, né? Abri o meu notebook, fui adiantar coisas de serviço, né? Já que eu estava ali com 2 horas antes. Na hora que eu entrei no terreiro, que é um espaço muito bom, com ar-condicionado, né? O pessoal da casa muito legal, capitaneada pelo pai Marcos, né? O Marcos Ribas, muito bom cara, com a sua companheira, faz um trabalho honesto, lindo, dentro da Umbanda, em Santa Cruz do Sul. Assim que eu entrei, eu senti uma onda de energia descer. E aí eu falei para o pai Marcos, olha, eu senti uma energia legal. O ambiente aqui está com uma energia legal. Mas não era só isso. O astral do salão estava legal, mas era algo mais. E aí eu entrei para aquela salinha que me deixaram ali, porque se eu ficasse no salão, toda hora chegava alguém, e aí me distraía. Eu gosto de ficar bem concentrado antes de fazer uma palestra. Quando, então, eu senti uma energia muito boa na base da minha nuca, e dentro do ambiente onde eu estava, que era uma salinha, começou como se fosse um vento energético. Não havia vento, estava ligado o ar-condicionado na refrigeração, não era na ventilação. Eu estava me sentindo normal, de repente começou a vir uma aragem extrafísica, um ventinho sutil, que eu sabia que era algo espiritual. Fechei o notebook, fechei os meus olhos, pulsei luz na minha testa, que é a forma que eu tenho de abrir para perceber as coisas. E um detalhe que eu já comentei muitas vezes com vocês, muitas vezes eu vejo algo e, para poder confirmar, eu projeto energia branca brilhante ou amarela brilhante na direção do que eu estou vendo. Se é uma entidade enganadora, ao pulsar a luz na direção dela, você vai ver a verdade de que ela não é quem está querendo parecer ser. Se é uma presença espiritual, um mentor espiritual ou mentora, vai te devolver energia, inclusive. E eles mesmos orientam para que a gente faça isso, para não se enganar, incluindo auto-engano, quando a mente da gente projeta uma forma mental e a gente acredita que está de frente com um ser espiritual e a mente da gente criando. Então, quando eu pulso energia, se é uma forma mental, ela dissolve na hora. Então, eu faço isso há muitos anos, mesmo com a experiência que eu tenho. Eu não dou mole, pintou algo, pulso luz na direção, que eu sei que aquilo vai revelar o real atrás da expressão. Estava na minha frente um preto velho, vestido com roupa branca, juntou as mãos em frente ao peito e me saudou, né? Num gesto de boas-vindas, porque eu estava chegando ali na casa onde ele é um dos mentores. Eu me senti muito honrado de estar vendo ele, sentindo a energia de um ser de luz. Pessoal, está na minha frente. Não era uma forma mental, não era um elemental, não era fractal, não era criação do meu inconsciente, era uma presença real, um ser espiritual em forma de preto velho. A roupa branca dele brilhava, o olhar sereno, claro, lúcido. Você sabe que está diante de uma presença elevada, a energia não engana. Depois de anos de experiência, você tem o feeling para perceber isso também. E ele estava ali na minha frente e mentalmente se comunicou comigo a partir do chakra frontal dele. Entrava um fluxo de luz branca no meu chakra frontal e telepaticamente ele começou a projetar um fluxo de ideias. Peguei caneta e anotei tudo rapidamente para não perder aquele momento. E eu sentia dentro daquela salinha com ar-condicionado uma atmosfera, gente, como se fosse um cantinho do mundo espiritual que o preto velho trouxe para mim. Uma atmosfera assim eu não tenho como descrever. Eu só sei que eu me senti muito honrado, muito contente de estar ali naquele momento, de frente com essa bela entidade que vem da luz, não tenho dúvida alguma, até pelo próprio conteúdo do que passa. Escrevi então, era um recado que não era apenas para o pessoal que estaria na palestra, 200 pessoas. É um recado geral que serve para qualquer trabalhador ou estudante espiritual de qualquer área que tenha bom senso e inteligência para filtrar a mensagem. O que eu resolvi fazer? Eu postei essa mensagem no meu Instagram, @ Wagner Deloy Borges. Podem entrar lá, tá logo, só rolar o feed para baixo, está ali. É uma das últimas postagens. E resolvi imprimir ontem, trouxe para cá e eu quero ler e pontuar essa mensagem para vocês, pela qualidade do que está aqui, pelos alertas que estão aqui, que são pertinentes para todos os estudantes espirituais, eu incluído nisso também aqui, aprendendo com tudo isso. Eu vou ler o texto inteiro, depois eu retorno ao início e vou pontuando linha a linha o que o preto velho, na verdade, quis aprofundar. E a mensagem dele é forte, mas ele é sereno, é amoroso. Não pensem que, por ser uma mensagem forte de alerta, que ela seja dura. Não é dura. Ela é passada por uma presença inteligente, criativa, amorosa, luminosa, porém no ponto certo do que o ser humano precisa. No caso, quando eu digo ser humano, nós, estudantes espirituais de qualquer área ou qualquer simpatizante de qualquer vertente espiritual, talvez isso aqui possa passar algo bom para vocês. Então, neste primeiro bloco, eu vou compartilhar essa mensagem e vou pontuar algumas coisas. E aí, para o segundo bloco, eu abro para vocês fazerem perguntas aqui e peço, por favor, pergunte em cima das coisas da mensagem, tá? Para você perguntar coisa legal e eu poder aprofundar, a gente não ficar com temas periféricos que às vezes não tem a ver com o tema do programa naquele dado dia, tá bom? Então vamos lá. Se chama Toques Espirituais do Preto Velho Amigo. que eu coloquei aqui. Só lembrando que um dos meus 16 livros se chama Na Luz dos Pretos Velhos, com mensagem de um grupo de pretos velhos e pretas velhas passados fora do corpo. Eu voltava, escrevia, e o livro não tem nada a ver com a religião de ninguém. É o preto velho para o universo, para a humanidade. Preto velho não pertence a doutrina nenhuma. É um espírito pertencente a Deus, igual eu, vocês e todo mundo. E que opera nas camadas energéticas aqui do astral do Brasil, no astral da Umbanda, astral de grupos espiritualistas ajudando. Preto velho pertence ao universo, a Deus, assim como nós também. Vamos lá. Vou ler o texto inteiro, depois eu volto para poder pontuar. Muitos pensam que os irmãozinhos das trevas atacam somente à noite. Lê do engano, pois eles podem assediar alguém em qualquer momento. Basta a pessoa ter má intenção e acalentar trevas dentro de si mesma. Eles não... Ô Tomás, está dando um refluxo aqui de som, cara. Ó, de fundo aqui, tá ouvindo? Tá passando aqui, Tomás. Tá ouvindo? Tá dando um som de fundo aqui, de gente falando. Agora parou, parou. Gente, programa ao vivo, tá? Às vezes acontece problemas aqui eletrônicos e o Tomás... Ele tá me olhando de cara feia, disse que a culpa é minha. Tá vazando o som do negócio que ele tá fazendo lá e a culpa é minha. Aqui, vamos lá. Eu vou ter que repetir aqui, você me atrapalhou, cara. Tava aberto ali, por isso que vazou, né? Tá bom, vamos lá, gente. Muitos pensam que os irmãozinhos das trevas atacam somente à noite. Lê do engano, pois eles podem assediar alguém em qualquer momento. Basta a pessoa ter má intenção e acalentar trevas dentro de si mesma. Eles não são repelidos pela luz do sol e nem atraídos pelo escuro da noite. O que os repele é a luz das coisas do bem e a firmeza dos filhos de fé. E o que os atrai é tudo aquilo que degrada o equilíbrio da pessoa. Quem é operoso na senda espiritual e dedicado ao que ama, nada tema. Mas quem vacila e renega o que é da luz, é certo que será vergado pelo mal. Quem com Oxalá canta seus males espanta, e os seus olhos brilham muito. A boa companhia espiritual é oriunda do que a pessoa faz no mundo, e o mal que acompanha cada um é fruto do seu caráter ruim. Não é o dia ou a noite, nem roupa branca ou escura, que atrai algo. E a luz das trevas de dentro do próprio homem é o que determina a sua sintonia. Isso é da lei maior, a cada um segundo suas obras. Que os filhos de fé não arrepiem para fora da senda espiritual. Que honrem o que programaram com seus guias e protetores. Que nem homem ou mulher o seduza para fora da jornada luminosa. E nem nenhum ardil dos irmãozinhos trevosos os afaste do que os dignifica. Que não esmoreçam diante das provas que burilam sua têmpera e seu caráter. E sempre admirem o que é da luz e se guiem por isso. Que, diante da maledicência do mundo, ofereçam sua firmeza de propósitos. E que sempre digam, obrigado, Oxalá. Então, esta é a mensagem. Agora, me permitam aqui eu pontuar, linha a linha, e eu mesmo interpretando aqui para tentar clarear um pouco mais a mensagem. Começa dizendo: muitos pensam que os irmãozinhos das trevas atacam somente à noite. Lê do engano, pois eles podem assediar alguém em qualquer momento. Pessoal, muita gente imaginou que seres trevosos agiriam somente na calada da noite. E isso não é verdadeiro. Ocorrem assédios espirituais independentemente se é de dia ou de noite. Você está falando de um lance extrafísico. E muita gente falava, eu tenho medo, meia-noite é a hora que os espíritos atuam. Que besteira isso, pessoal, tá? Os espíritos atuam em qualquer momento. E o que atrai eles para perto da pessoa não é que está de dia ou está de noite. É o que a pessoa pensa, sente e faz. Semelhante atrai semelhante num nível espiritual de sintonia. Então, não fica com aquela história, ah, de dia eu não tenho medo, à noite eu tenho medo. Isso é uma balela, porque isso era justificado numa época em que a humanidade ainda não tinha se desenvolvido para o uso da energia elétrica. Então, no passado, sem a eletricidade, as pessoas usavam lamparinas, lampiões, velas, e quando descia a noite, imagine uma aldeia da Europa, por exemplo, lá na Idade Média, sabe, no, na escuridão da noite, envolvida pela floresta, e o uivo de uma alcateia de lobos em volta, famintos uivando na floresta, o pavor que isso causava nas pessoas em casa, e ali tinha uma vela, tinha uma lamparina que era sua proteção. Então havia um medo natural do meio ambiente muito escuro. E aí se falava: cuidado, que no escuro os lobos atacam. E isso acabou virando uma coisa de medo. Ah, meia-noite eu tenho medo, à noite eu tenho medo. Como se durante o dia você não tivesse também pensando besteira e atraindo alguma coisa pesada. Então é muito pertinente o que ele está contando aqui. Vamos seguir. Basta a pessoa ter má intenção e acalentar trevas dentro de si mesma. Eles não são repelidos pela luz do sol e nem atraídos pelo escuro da noite. O que os repele é a luz das coisas do bem e a firmeza dos filhos de fé. Pessoal, a grande defesa espiritual é o seu caráter. É o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Isso se reflete na sua aura, que é o campo energético. E se o seu campo energético está forte e luminoso, algo pesado não consegue chegar, farpas mentais não chegam, dardos extrafísicos não chegam, são diluídos dentro do campo energético e você sequer percebe que houve uma tentativa de assédio espiritual. O planeta Terra está envolvido na camada atmosférica que nos protege dos bólidos que vêm do espaço, meteoritos, que queimam com atrito na atmosfera. Então, eu posso dizer que o manto atmosférico que envolve a Terra é um campo de proteção que filtra radiação celeste, radiação do Sol, meteoritos. Então, a Lua não tem um manto atmosférico, está cheia de crateras, toda hora bate um bólido celeste lá, criando mais uma cratera. A Terra está dentro de um manto de proteção atmosférico que filtra tudo. Então, nesse sentido, a aura humana é como se fosse um manto energético, o campo energético em volta, e assim como a camada atmosférica protege tudo que está dentro do planeta, a nossa camada energética nos protege, nossa aura, de tudo que vem de fora. A grande defesa é o pensamento melhor, o sentimento melhor, para que a energia esteja melhorada em torno de você, e isso é a sua grande defesa. Não tem nada a ver com estar vestido de branco, preto ou violeta. Não tem nada a ver se é de dia ou de noite, ou se você é de uma religião X ou Y, ou se não frequenta coisa nenhuma. É o seu caráter, a sua grande defesa. E nos templos iniciáticos do Egito, isso era chamado caráter de luz, que é o caráter que enfrenta dentro de si mesmo todas as suas mazelas. É o vencer a si mesmo, a grande luta dentro da gente. Ela se reflete na aura da gente e o que protege, se há uma luz dentro, ela transborda para fora e esta é a sua verdadeira proteção. Vamos seguir aqui. Ah, e o que os atrai é tudo aquilo que degrada o equilíbrio da pessoa. Quem é operoso na senda espiritual e dedicado ao que ama, nada tema. Mas quem vacila e renega o que é da luz, é certo que será vergado pelo mal. Pessoal, acabei de falar para vocês. Se a gente tem coisas melhores e mais luminosas, isso transborda, enriquecendo de luz, a aura da gente, que é a nossa atmosfera. Porém, se uma pessoa está acalentando coisa ruim dentro dela, remoendo ódio ou com muita coisa pesada, isto vai refluir de dentro para fora e a aura dela vai ficar esmaecida, sem brilho, acinzentada, amarronzada, escurecida, e isto abre campo para que seres extrafísicos, que também têm uma aura esmaecida, interpenetrem o campo energético da pessoa, encostando energeticamente, patrocinando assédios, literalmente os encostos, vamos chamar assim, dessas entidades que vêm para drenar energia, projetar coisa ruim, porque como a atmosfera deles é ruim, a atmosfera deles interpenetrando de uma pessoa amplifica o que de ruim tem na pessoa. Tem uma entidade extrafísica ruim e uma pessoa ruim, só vai dar um campo energético ruim envolvendo os dois. Então isso aqui é muito sério, gente, tá? Quem é dedicado ao bem, nada tema, porque essa pessoa, pelo próprio bem que está tentando fazer, já irradia alguma coisa melhor em volta. É por isso que fazer coisas que beneficiem outras pessoas, sem esperar recompensa, pela parte altruísta, sem esperar paraíso, sem esperar queimar karma, simplesmente por atitude sadia, isto já melhora você e protege você, porque o seu campo energético fica bem forte e luminoso. E quem vacila e renega a luz, o próprio fato de renegar a luz já significa que ela já está em trevas. E eu não estou falando de combate de luz e trevas. Luz é tudo aquilo que é evolutivo, expansivo. Trevas, tudo aquilo que contrai, prejudica, destrói. Não tem moral no que eu estou falando aqui de bem ou mal. Tem simplesmente o que é produtivo e evolutivo e o que é restritivo, constritível, de constrição, e que prende a pessoa dentro dela mesma. Vamos lá. Quem com Oxalá canta, seus males espanta e os seus olhos brilham muito. A boa companhia espiritual é oriunda do que a pessoa faz no mundo, e o mal que acompanha cada um é fruto do seu caráter ruim. Não é o dia ou a noite, nem roupa branca ou escura que atrai algo. Chegamos num ponto, gente, principalmente em conteúdos da internet, que pessoas que estão buscando qualquer senda espiritual em qualquer linha, muitas não têm noção do que estão buscando. Vão por curiosidade, outras vão por leviandade, procuram um tema espiritual e nunca aprofundam nada, ficam levianamente girando na periferia dos temas, não há interesse em aprofundar. Então, qual é o objetivo de alguém ao buscar um estudo espiritual? É claro que alguém com profundidade, inteligência, amor e alegria está buscando melhoria da consciência através desses estudos e práticas. Isso é claro, muitos de vocês são assim. Porém, muitas pessoas se enganaram e buscam a parte espiritual para quê? Ela não está interessada em despertar a consciência. Ela quer adquirir o grau do manto violeta ou lilás. Ela quer um medalhão esotérico cheio de símbolos e nomes iniciáticos que só ela ganha e o outro ela acha que não vai ganhar. Ela está atrás de um nome iniciático. Ela está atrás de algo que lustre o ego dela. Isto não é espiritualidade. É enganação mística. A espiritualidade real leva você a enfrentar você por dentro. Você sabe que tem coisas para trabalhar. Seu interesse não é uma roupa violeta ou lilás. Seu interesse é que a sua roupa de luz, que a sua aura esteja com cores virtuosas a partir do que você faz de melhor. O seu objetivo não é uma medalha cheia de nomes esotéricos, não. O seu objetivo é fluir o melhor com o que você pensa, sente e faz. Você não está objetivando galardão, nem nome iniciático, nem grau Y ou G de alguma coisa. Você está objetivando melhoria da tua consciência a partir desses estudos. Então, você pode estar de roupa branca, preta, violeta, laranja. Nada disso faz o seu caráter. Nada disso é a luz da sua aura que vem do seu caráter. Isso é muito importante a gente assinalar, porque muita gente brinca com a parte espiritual, achando que é brincadeira esotérica, joguinhos místicos, sem perceber a realidade daquilo, a profundidade e o que o alto quer da gente numa senda espiritual, que é despertar a consciência e melhorar o próprio nível. Vamos lá. E a luz ou as trevas dentro do próprio homem que determina sua sintonia. Isso é da lei maior, a cada um segundo suas obras. Isso aí nem precisa explicar de tão claro o que é. Que os filhos de fé não arrepiem para fora da senda espiritual. Pessoal, tem gente que ao entrar num estudo espiritual é toda empolgada, mas quando começa a aprofundar e ela descobre coisas que ela fala, isso aqui não dá, ela arrepia para fora do caminho, porque não há profundidade nela para encontrar ressonância com a profundidade e elevação do que ela está estudando. Muitos caem fora, não é o que ela queria. Ela queria uma brincadeira mística de alguma coisa. Olha, eu sou esotérica, sou New Age. Cara, ninguém chega e fala assim, eu estou contente de estar numa senda espiritual, estou detectando coisas em mim que eu preciso trabalhar e que, graças a Deus, eu estou numa senda que me traz consciência, discernimento, luz e energia para eu vencer a mim mesmo. Não quero saber da cor de roupa, eu quero saber é qual é a cor da minha aura a partir da cor do que eu penso, sinto e faço. É isso que é o real, pessoal. E o fato de estudar temas elevados não torna nenhum de nós elevado. Significa que ao estudar um tema elevado, nós estamos tentando nos elevarmos com o tema. Mas nenhum de nós é tão elevado quanto os temas que a gente estuda. A gente está tentando crescer estudando esta temática. Que honre o que programaram com seus guias e protetores. Que nem homem ou mulher o seduza para fora da jornada luminosa. E nenhum ardil dos irmãozinhos trevosos os afaste daquilo que os dignifica. E sempre admirem o que é da luz e se guiem por isso. Que diante da maledicência do mundo, ofereçam sua firmeza de propósito. Gente, mexer com a parte espiritual, a pessoa tem que ter uma têmpera forte. O mundo não é a favor disso. O ceticismo geral vai te atacar, seja com um familiar cético, seja com um amigo, seja com quem for. Não é uma tarefa fácil. Você tem que ter a firmeza em você mesmo. Você já sabe que está atravessando um contrafluxo. E a luz se acendeu em você, você sabe o que é real. Você vai atravessar o contrafluxo e vai enfrentar o meio, não para brigar, mas você é forte na jornada. E é normal, neste planeta, o ceticismo da humanidade em cima da parte espiritual. Vamos lá, ganha força, desenvolve. Se você sabe o que é real, luta por isso. E é sempre dentro de você mesmo. E que sempre digam obrigado, Oxalá, porque gratidão é um estado de consciência. Já estamos aí em cima do horário do intervalo. Eu vou deixar os dois telefones ligados, vocês podem ligar. E aí na volta do intervalo eu procuro responder para vocês. 11-3171-0221. Vou repetir: 11-3171-0221, 11-3262-4490, 11-3262-4490. Na internet, o quê? É, deixa lá no chat, talvez o Tomás possa pegar algumas aí no chat. No intervalo ele pega algumas perguntas aí, tá bom? E daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, estamos voltando aí com a segunda parte do programa, na parte técnica Tomás, exatamente agora 20 horas e 11 segundos na Avenida Paulista. Vamos dar sequência ao programa, deixamos as duas linhas abertas para vocês ligarem, caso alguém queira perguntar algo, e por favor, sobre o tema que eu estava falando aqui no primeiro bloco, para a gente aprofundar e aproveitar. 11-3171-0221, 11-3262-4490. Começo aqui pelas duas perguntas que você colheu, enquanto você vai... Tomás pegou duas perguntas do chat, enquanto isso vocês podem ligar ali falando com ele, ele passa as ligações. A primeira é a da Márcia Liberato, que está perguntando se num processo de ataque espiritual ou de magia feita para alguém, se uma das defesas é você devolver aquilo, emanar aquilo de volta. Isso é muito comentado, principalmente dentro da Umbanda. Porém, existem várias formas de defesa. A melhor defesa, Márcia, é você estar bem com você mesmo. Se alguém fez algo para você, você não está na sintonia daquilo, você não precisa se defender nem devolver nada. Simplesmente não diz respeito à sua sintonia. Aquilo não chega em você. Pode acontecer daquilo bater, quicar na tua aura e voltar na direção da pessoa. Mas é importante que você não delibere isso. É importante que você fale. Uma correspondência enviada. Se o carteiro bate e não acha ninguém, ele devolve para o remetente. Então, se aquilo não acha você, volta para o emissor. Então, a maior defesa nossa é estar bem com você mesma. Uma aura forte. Se puder trabalhar teus chakras e irradiar uma luz e uma energia. Não se preocupe em devolver nada. A natureza faz isso. Eu sei que na Umbanda, muitos Exus falam isso, que para você devolver. Trabalha de outra forma. Trabalha de uma forma mais ecumênica, tá? Tem Exus que ajudam a todos também. Deixa que eles gerenciam isso. Faz a sua parte. Melhora todo dia. Essa é a sua defesa. E aí, seres espirituais, eles definem exatamente. Dilui essa energia que veio ou quica ela de volta para quem mandou. Mas você, a pessoa encarnada, trabalha com seus melhores propósitos. Sua melhor defesa é o seu caráter. E um caráter bom vai ter a ajuda de guias espirituais, eles mesmos gerenciam isso. Devolve, dilui, joga no mar, eles definem. Trate de você, fica bem, e deixa que os teus guardiões espirituais façam aquilo que a lei maior permitir. Agora, o teu caso, fica bem, que é a melhor defesa que existe, tá? Pelo menos é a minha opinião. E eu sei que tem gente que pode pensar diferente. Eu trabalho com isso há muitos anos. Eu não estou preocupado em devolver coisas que vêm para mim. Estou preocupado em fazer um bom trabalho, melhorar minha consciência. Essa é a minha defesa. Que foi tomado? Tá. Quem está na linha?
Olá. Boa noite.
Quem fala?
É o Márcio, Rio de Janeiro.
Ô, Márcio. Ô, Tomás, você reconhece essa voz, Tomás? O Tomás está falando que você virou sócio do programa, Márcio. E aí?
Oi, tudo bem, professor?
Seu Fluminense está bem, hein?
Estamos
com o líder, 3-1 no Corinthians ontem, que legal.
É, isso aí.
Vamos lá.
Ô, professor, essa mensagem que o senhor trouxe aí do Espírito Velho, eu assim, sempre respeitei, né, a Umbanda, né, quem faz parte da Umbanda, né, os caboclos, né, os pretos velhos, né, os outros povos que trabalham, as outras falanges, eu sempre gostei. Mas eu sempre me identifiquei muito com a falange dos pretos velhos, né? Então, quando eu frequentava alguns centros de Umbanda aqui, eu sempre gostava das sessões, né, com os pretos velhos, pela mensagem, né, de sabedoria, pela... Porque eu acho que, no meu caso, eu tenho uma vibe assim que puxa mais para o lado deles. Eu gosto muito quando o senhor traz essas mensagens, dos outros também, de guardiões, né, de Exus também, que são protetores. E eu busco muito isso, sabedoria, discernimento. E eu tenho essa... Como eu posso falar? Deve ser também ligação, professor. Eu queria que o senhor falasse mais dessa falange de preto velho aí, o que ela representa para o senhor, entendeu? Inclusive, foi um preto velho que me indicou assim, para poder conhecer o senhor, o trabalho do senhor. Foi muito bonito, assim, como eu conheci o trabalho do senhor há muitos anos atrás, entendeu, professor?
Eu tenho um livro chamado Na Luz dos Pretos Velhos, ô Márcio, onde eu organizei várias mensagens que eu recebi fora do corpo, e a preocupação dos pretos velhos era: queremos passar mensagens fora do âmbito religioso. Mensagens para pessoas que gostam da luz e que se sintam afinizadas com ideias maiores da espiritualidade. Aí eu fui juntando essas mensagens e publiquei o livro Na Luz dos Pretos Velhos, que foi publicado aqui numa parceria da Lunai Editora com a Rádio Vibe Mundial. Acontece que a distribuição da Lunai, ela não é nacional. Então você encontra o livro em alguns lugares de São Paulo, mas não no país inteiro. Mas o livro circula bastante, chama Na Luz dos Pretos Velhos. Você pode adquirir ele aqui, ligando aqui na rádio no horário comercial. Pede para falar com a Samira, ela manda pelo correio para você.
Ou, então,
ou entra no site Lunai Editora, L-U-N-A-E, Lunai Editora. Você compra e eles mandam pelo correio para você.
Eu vou adquirir ele, porque eu gosto muito.
Direcionei meus direitos autorais para a ONG Canto da Terra, que aqui na rádio vários apresentadores ajudam, a diretoria da rádio também ajuda, que são veterinários e cuidadores que atendem vários animais feridos aqui em São Paulo.
Bonito.
E cuidam, fazem um trabalho muito bonito. E aí a rádio ajuda, apresentadores da rádio ajudam, e eu então direcionei os meus direitos autorais do livro para lá, e graças a Deus o livro circula muito, e aí a gente acaba de tabela dando uma ajudinha para lá. E isso foi orientação dos pretos velhos e pretas velhas que queriam que eu direcionasse para alguma causa social.
Eu gosto muito, pessoal.
Né? Inicialmente eu ia publicar, eu ia fazer aqui, deixar ele em PDF aberto para todo mundo, mas aí a rádio, a editora Lunai me pediram para editar, aí eu direcionei o direito autoral para lá, o que me deixa muito contente. E de estar fazendo isso, cara, sem esperar nada, simplesmente o que eles me aconselharam, eu fiz. É isso aí.
Ô, professor, só para aproveitar, mudando de assunto, sabe quem me mandou mensagem essa semana? O irmão Luiz, lá da fraternidade Ramatiz, de Brás de Pina, professor.
O Luiz é um trabalhador espiritual maravilhoso, ele é o...
professor, diretor o Borogodó Ananda.
Da Ramatiz, do bairro Brás de Pina, onde eu dou palestra sempre. A gente chama ele de Luiz do Borogodó. Sabe? Ele é muito bem-humorado, uma das melhores pessoas que eu conheço, e eu gosto muito de ir lá na Ramatiz. Legal?
É, tá bom, professor.
Então tá, Márcio.
Vou ficar escutando, tá?
Olha, manda
Um
um
abraço.
abraço pro Tomás aí, o Márcio.
Tomás, um abraço. Quando eu for aí, eu vou ter o prazer de te conhecer.
Vem assistir um programa aqui ao vivo, aqui
Com
no, para
certeza.
você conhecer essa fera aqui, esse ogro. Tá bom? Então tá, Márcio,
Tá bom,
obrigado.
professor. Nada, um abraço.
Telefone ou chat? Tá. A outra pergunta que o Tomás escolheu aqui no chat é o seguinte: é do Daniel. O Daniel está perguntando sobre mistificação. Uma pessoa mistificada ou enganada por entidades estranhas ou pela própria mente dela, de que está recebendo coisas da luz ou de algo superior e ela está sendo enganada por seres inferiores. Como ajudar essa pessoa? Com prece? Com energia? Olha, isso é difícil, chama-se fascinação. A obsessão clássica tem três níveis: obsessão simples, a qual todos nós estamos sujeitos, ela vai e vem, é igual resfriado, fica um dia, depois sai, são encostos. Dois, fascinação. E três, que é o caso crônico da subjugação de uma consciência sobre a outra. Então, a fascinação é quando a própria pessoa permite que seres espirituais fascinem ou ampliem a fascinação dela. Então, a pessoa acha que está entrando em contato com arcanjo, extraterrestres avançados, mestre ascensionado, seres de luz, e às vezes é uma entidade disfarçada, usando a plasticidade do corpo astral, enganando a pessoa para subir o ego dela, porque alguém com ego alto é fácil passar uma rasteira. É muito difícil ajudar alguém assim, porque a pessoa acha que está certa, então tudo que você falar não vai ser escutado. Deixa eu te dar um outro exemplo. Uma pessoa que esteja passando pelo alcoolismo, que é um problema sério, e aí ela é fascinada pelo álcool. A ideia central monoideísta da pessoa é em função do álcool, e a pessoa se degrada nisso, né? Eu não estou criticando nada, eu constato claramente que o alcoolismo destrói a autoestima da pessoa, deixa ela dependente, intoxica o corpo, deixa a mente dela presa numa vibe que não permite uma elevação para outro plano. Então, o alcoólatra é fascinado pela ideia do álcool. Se você conversar com o alcoólatra que não quer mudar, tipo, para de beber, vai no Alcoólicos Anônimos, ele não leva em consideração, ele está fascinado. Então, existe a fascinação mística. Eu, particularmente, conheci vários casos assim. E não adianta você falar, a pessoa se volta contra você, ela acha que está certa, está sendo enganada. É a mesma coisa de um discípulo ou discípula enganado por um guru ou um mestre. Você tenta clarear a pessoa, mas a pessoa está fascinada ou hipnotizada pelo comando da outra pessoa sobre ela. Ela não escuta e se volta contra você. Por isso que é preciso discernimento muito forte para filtrar as coisas, para evitar engano e auto-engano, seja de quem for. Mas é muito complicado tirar a pessoa da fascinação mística. Neste caso aí, cara, é causa e efeito, é a lei da natureza e o tempo de cair a ficha, que quando cai é muito amarga a realidade. Quando a pessoa toma consciência, ela não estava sendo guiada por nada da luz, era algo trevoso, fascinando a ela e enganando, infelizmente. Alguém na linha, Tomás? Olha aqui, o Tomás, ele hoje está impossível, gente. Ele falou que ele é fascinado por adiantar o relógio. Ah, isso explica muita coisa. Mais alguém aí? Então vamos lá. Quem está falando? Olá.
Alô?
Oi, quem fala?
É Rita que está falando.
Você está onde, Rita?
Eu estou na Barra.
Na Barra, vamos lá. Deve estar. Tá... Olha, eu queria estar tá na Barra aí também, que está calor aqui em São Paulo. Eu queria estar tá em frente à praia.
Está chovendo bastante aqui.
Vamos lá, alguma pergunta?
Sim, Wagner. Alguma semana atrás, se eu não me engano, foi uma semana atrás, você falou sobre pensamentos obsessores introduzindo, influenciando os médiuns, né? Eu sou médium em desenvolvimento e volto. Desculpa falar, hoje eu não estou falando sobre o teu tema, talvez porque eu cheguei agora do trabalho e peguei agora a sua ligação pelo telefone. Então, eu estou falando assim, se você puder me responder de uma semana atrás, seria ótimo.
Você está falando sobre influência de espíritos pesados injetando isso. Pensamentos estranhos. Exatamente. Na pessoa. Vamos fazer o seguinte. Como eu li uma mensagem no início e estou tentando responder elas, espera um pouquinho, domingo eu trago esse tema para falar no programa, que aí eu amplio, porque se eu te responder agora vai ser um pedacinho. Se eu trouxer domingo, eu falo o primeiro bloco sobre isso, tá bom?
Tá bom.
Pode ser?
Tá okay, então.
Escuta
pode,
domingo,
pode
10 sim. da manhã, que aí eu amplio mais esse tema e posso explanar melhor, tá legal?
Tá certo, tá ok. Então,
então tá, agradeço, obrigado por você ter ligado, tá? Eu vou trazer esse tema domingo para cá.
Tá bom.
Legal.
Até logo. Tchau.
E aí, Tomás? Tomás está pegando ali também no chat mais algumas questões. Ele está anotando só um instantinho, pessoal. É que ele está alternando ali entre o telefone e entre o chat ali do YouTube. Vamos lá? Só mais um pouquinho, gente, que ele está ali filtrando. É porque às vezes vem muitas perguntas aleatórias. E aí, às vezes, a gente quer aprofundar um tema e as perguntas fora tiram o foco do tema que muitos querem aprofundar. E eu sei que muitos perguntam muita coisa, é necessário, mas é bom focar um pouquinho para aproveitar. E aí, Tomás?
Ouvinte.
Quem?
Ouvinte.
Ouvinte, vamos lá. Quem está falando?
Olá, boa noite, Rafael.
Você está onde, Rafael?
Fala aqui do Jaçanã.
Jaçanã, na Zona Norte, vamos lá.
Eu estava acompanhando o seu programa e dirigindo e lembrei, na verdade eu quero colaborar com a sua fala sobre a espiritualidade em relação aos pretos velhos, né? Uma vez que eu tive uma experiência com um pai de santo que me apresentou uma mensagem do preto velho que não precisou falar nada. Ele simplesmente me abraçou e eu senti um carinho da minha ancestralidade muito grande que eu não consegui explicar. Então, cabia para mim neste momento, cheio de emoção agora, porque eu estou lembrando deste momento em que eu fui acolhido por um preto velho que me deu simplesmente um abraço e disse que o meu caminho já estava pré-determinado. Eu não incorporo, não sou vinculado a nenhum templo, porém passei por vários momentos, igrejas evangélicas, kardecismo, e me encontrei agora na Umbanda, onde eu tive essa experiência, e para colaborar novamente com o Preto Velho, trazendo essa mensagem de carinho e de honra e respeito à ancestralidade.
Ô, Rafael,
então é isso,
que
professor, era isso
bonita,
que eu queria
viu,
falar.
Cara? Olha, guarda essa experiência na tua memória a tua vida inteira e sempre que você lembrar disso, se emociona com a luz que você recebeu, cara. Porque isso aí é algo que não tem nesse mundo algo igual. E só você que sentiu é que sabe exatamente que carinho é esse que foi passado para você. E sobre ter passado por vários lugares, não ter aberto a mediunidade. Cara, você pode muito bem estar dentro de um grupo, no caso a Umbanda agora, sendo um ótimo doador de energia para ajudar a humanidade, para que os guias possam trabalhar suas energias e levar para quem precisa. Muitas vezes, os melhores trabalhadores não são os médios desenvolvidos. É o pessoal da retaguarda que está ali doando energia para sustentar o trabalho inteiro. E o plano espiritual reconhece muito essas pessoas porque sabe que elas estão sustentando o trabalho doando energia. Vai por essa praia que você vai se sentir bem.
Sim, legal? Eu acredito muito nisso. Muito obrigado, professor.
Obrigado por você ter ligado, Rafael. Valeu.
Obrigado, tchau, tchau.
Tomás, vamos lá. Quem está falando?
Olá, é Robson.
Oi, Robson de onde?
Eu sou de Videira, Santa Catarina.
Ah, tá, vamos lá. Eu já dei palestra em Videira, toda a região aí do Contestado, né? Caçador, conheço tudo aí. Alguma pergunta?
Rapaz, que bacana.
Alguma pergunta?
A minha pergunta é a seguinte, como que a gente pode estar entendendo um pouco mais sobre a parte de obsessores que vêm, que chegam, como a gente pode estar reconhecendo isso no estado vibracional da gente, assim, como quais seriam as formas de reconhecer isso?
Olha, desconfia sempre quando abruptamente, repentinamente, cair o teu padrão energético. Por exemplo, eu estou aqui conversando com o Tomás, de repente eu sinto uma queda de energia violenta, sem motivo, tá? Isto é característico, exceção, é claro, uma pessoa com pressão baixa, ou hipoglicemia pode ter isso, mas se não for isso, tá. Segundo, você está dentro do teu normal e de repente se sente irritado do nada, sem motivo. Desconfia disso na hora. Terceiro, se você estiver dirigindo, de repente ser invadido por uma onda de ideia de desastre e que você vai bater. Tudo isso é entrada de fora de formas mentais, de espíritos trevosos, tentando jogar um clima dentro de você. Como eu falei para o ouvinte anterior, no domingo, então, eu vou trazer um pequeno material sobre isso e vou falar nisso no primeiro bloco, tá bom? Porque aqui hoje eu estou respondendo perguntas, só posso responder devagar e pouquinho. Escuta domingo, 10 da manhã, que aí no primeiro bloco eu vou pegar esse tema e vou explanar bastante para vocês, tá bom?
Então tá ok, ok, beleza.
Tá, um abraço aí para você.
Valeu, obrigado. Um abraço, Wagner.
Tomás, vamos lá. Então, tem alguma coisa aí do chat? Não? Então, vamos lá. Uma dica para vocês, pessoal. É um erro que eu vejo muita gente cometer. Suponha que o Tomás chega para mim e fala, Wagner, me ajuda. Eu sinto que eu estou tendo um assédio espiritual, tem uma presença invisível me assediando, eu sinto, cara, eu acordo de madrugada, sinto o peso dela entrando na minha mente. Durante o dia eu sinto uma oscilação emocional do nada e eu sinto que tem um espírito trevoso me assediando. Aí, olha o erro que o Tomás vai cometer. Tomás fala para mim, ele é um mago trevoso, Wagner. Ele é poderoso no mal. Ele veio do submundo. Ele veio do porão do umbral. Ele mexe com magia. Ele implanta aparelhos. Ele é terrível. Repararam, pessoal, nesse exemplo que eu estou dando hipotético, que o Tomás o tempo inteiro só falou do obsessor e dando força para ele. Ele é do mal? Ele é poderoso? E em nenhum instante o Tomás falou, eu sou da luz, eu tenho resistência, eu vou vibrar algo melhor. Esse é o grande erro das pessoas que sofrem um assédio. Elas valorizam o assédio. Ela fica falando do assédio, fica falando do obsessor, e isso dá força para esses seres. Eu trabalhando com isso há tantos anos, muitas vezes lidando e ajudando num caso ou outro, tá? E nem sempre você consegue fazer uma ajuda imediata, às vezes demanda tempo para desobsidiar alguém, porque levou tempo para essa obsessão acontecer, às vezes com causas anteriores, não vai ser em 5 minutos que você vai resolver um problema que vem de muitos anos. Então, você está atuando silenciosamente, todo dia mandando uma vibração na intenção da pessoa, para que lentamente ela vá reforçando e o seu próprio campo repele a presença negativa. Você detectou o obsessor, mas você não vai chegar e ficar falando para ela. Aí a pessoa comete outro erro. Wagner, me diz quem é o obsessor, da onde ele está vindo, é de outra vida, é uma magia que fizeram? Novamente ele está falando do obsessor. Isso só dá força para ele. Então, muitas vezes a pessoa pergunta, eu falo, não tenho nada para te dizer, porque eu não vou ficar falando do mal que está te assediando. Eu quero falar do bem que você tem que desenvolver, inclusive para se sentir melhor. Então, muitas vezes a pessoa se irrita porque ela quer pedigree de como o obsessor pega ela. Isso é um absurdo. O umbral inteiro podia estar te assediando. Não interessa. Foca na tua luz interna, teu poder de reação, teu caráter. Não fica com medo, não fica vibrando na obsessão. Vibra na luz. Lembra dos guias espirituais que protegem sua jornada, se liga a um potencial superior, estuda, se esforça, não deita sem elevar os seus pensamentos a um poder maior, resista, trabalha e avança. Não dê conversa para algo escuro assediando você, não comente sobre o obsessor, não fica falando isso ou aquilo. No silêncio da tua consciência, trabalha, estuda, melhora, se esforça. Você é uma centelha vital do todo que está em tudo. Você tem potencial, busque ajuda sim, mas buscando ajuda não fica cobrando informação adicional sobre quem está te pegando. Isto não é importante. O importante é o que vocês estão fazendo para se defender, para se sentir melhor. Você tem uma aura que é um campo de luz, trabalha isso, reforça isso, para que diante do mal você esteja um campo de luz para poder fazer algo melhor. Não precisa ficar em luta nenhuma com nada. Você tem que vencer você, por dentro, é a sua grande defesa. Não discute com entidades, com obsessores, não desafia, não briga, não é tua praia. Sua praia é melhora o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Não há como avançar em nada consciencial sem esforço, sem trabalho, sabe? Indo para frente, todos nós temos altos e baixos. Em algum momento, alguma coisa ruim pode encostar. O importante é como você reage a isso. E outra, não briga com o obsessor, tipo, lá vem você, eu vou te dar um choque. Isso aí é um clima de guerra que o obsessor adora. Vem que eu vou te mandar de volta. Isso é clima de guerra. Não funciona dessa forma. Eu falo isso trabalhando com desobsessão há décadas. A melhor maneira de se defender é o teu caráter, é melhorar. Não se espante com algo estranho pressionando. Isto é do mundo. Simplesmente melhora, vai caminhando, busca ajuda, mas não fica prestando atenção no entorno da obsessão, senão você vai ser o primeiro a cair, porque o tempo inteiro você vai ficar na sintonia de quem está assediando você. No domingo, eu vou tentar trazer algum conteúdo desse para expandir um pouquinho melhor, porque antigamente aqui, e vocês ouvintes antigos lembram, eu falava muito aqui sobre ataques espirituais, autodefesa, fiz programas específicos. Só que, nos comentários do programa, um monte de gente falava, fiquei com medo do que você falou. Quer dizer, eu falando para autodefesa, ela com medo do quê? Ai, você relatou um negócio, ai meu Deus. E aí eu notei que muitos não estavam preparados para isso e pioravam, não reforçava a luz, ficava com medo. E aí, com o tempo, eu fui parando de falar especificamente sobre esses temas por causa da repercussão. Aí, trouxe essa mensagem, estou falando, e pelas perguntas de vocês, é pertinente falar nisso. Mas eu vou tentar, domingo, de novo. E aí eu vejo a reação de vocês depois nos comentários, aí eu sei se está no ponto certo ou não. Porque tem temas que eu evito trazer, porque o entendimento não vai ser muito claro. E o que eu quero fazer é trazer coisas que melhorem a vocês, e eu vou melhorando fazendo isso. Então, alguns temas eu tenho evitado de abordar, porque o entendimento não é bom. E, às vezes, em vez da pessoa se sentir feliz, porque está tendo uma claridade do que eu estou explicando, ela se volta contra e fala, isso aí me deixou mal, não gostei do que você falou. E o que não tinha falado nada demais. E sim para clarear e ela melhorar e enfrentar o que está causando medo. A gente não avança nunca se tiver medo, porque o medo impede você de ir para frente, porque você tem medo do que está na frente. Você não levanta o véu. Se não tiver coragem, você não vai dar um passo, não vai avançar nunca. Vai ficar preso em você mesmo, sempre sendo espetado por coisas pesadas, porque você não avança. Então tem que jogar claridade nisso, estudar e olhar de frente, sem guerra, sem briga, por discernimento, por sentimento legal, por melhoria da consciência, inclusive dos próprios assediadores. Essa é a nossa tarefa, transbordar algo melhor e que se tiver alguém do lado da gente, mesmo assediador, que melhore junto com a gente. E se não quiser melhorar, que busque sua praia em outro lugar, não na nossa aura. Melhora a ponto de quem está te assediando, acaba melhorando junto. É essa a dica de hoje. Domingo eu tento expandir um pouquinho mais para vocês. Tomás, tudo certo? O que você quer, cara? Já acabou? Ele hoje está impossível, botou essa vinheta aí de novo, né? Tá bom. Deve ser karma, pessoal. Eu devo ter matado ele outra vida e ele veio para ficar infernizando aqui o programa. Gente, muito obrigado aí por vocês estarem escutando o programa pela rádio, pela internet da rádio ou assistindo pelo YouTube. Tomás, valeu aí pela ajuda. Um abraço a todos.